cumprimentar o senador Ataídes, que conduz essa sessão, e as senhoras e senhores senadores. Acho, senador Ataídes, que há sim alguns sinais na economia que indicam uma tênue recuperação da atividade econômica. Mas reconheço que são sinais promissores. No entanto, me permita que, ao falar sobre a taxa básica de juros, a Selic, eu não poderia deixar de expressar aqui minha preocupação. Porque sabe, Vossa Excelência, que a taxa de juros real vem se elevando. É um paradoxo. A taxa básica de juros cai em termos nominais, mas a taxa de juros real se eleva. Por quê? Porque a aceleração, a forte queda da inflação, que vem sendo observada, por exemplo, o IPCA em julho do ano passado, nós estávamos rodando nos 12 meses a quase 9%, 9,25% de inflação. E agora estamos com a inflação num patamar de 4,25%. Ora, nesse período o IPCA caiu 5 pontos percentuais e a nossa Selic, mesmo com essa última redução, ela caiu bem menos do que isso. O que significa dizer que a taxa de juros real se elevou. Nós estamos com a taxa de juros real de 7%. É uma taxa extravagante, senadora Gleisi, sobretudo se levarmos em conta que no ambiente da chamada economia real, nós ainda estamos diante de um quadro muito difícil para a retomada da demanda, para a retomada do crédito. E veja, com uma taxa de juros real só calculada em relação à taxa básica, sem deixar de levar em conta que os juros na ponta continuam sendo extremamente elevados, porque no Brasil nós temos ainda uma questão que está refletida nos spreads, no nível das margens de intermediação financeira, que são extremamente elevados. Então, o pequeno empresário que vai descontar a sua duplicata, que negocia os seus recebíveis, ou ainda o consumidor brasileiro que recorre ao crediário, está sendo, senador Ataídes, ainda está submetido a um ambiente extremamente difícil. Então, se é verdade que a percepção de risco do país aponta, sobretudo na visão das agências de rating, aos olhos da própria comunidade internacional, se é verdade que há uma percepção de que o risco do país está caindo, infelizmente, isso ainda não se reflete num melhor padrão de financiamento para a economia brasileira. Ou seja, temos uma perversa combinação. Recessão, um quadro ainda de relativa estagnação econômica, combinados com uma taxa de juros reais elevadíssima, o que concorre para esse quadro. E sem deixar, senador Ataídes, também de fazer referência ao nosso quadro fiscal, que ainda é extremamente preocupante. O Brasil faz agora, o governo, um imenso esforço para gerar, senador Cristóvão, um déficit primário de 140 bilhões de reais. É necessário fazer um contingenciamento elevadíssimo de mais de 40 bilhões. É necessário imaginar que algumas receitas não recorrentes ou receitas eventuais possam dar mais 10 ou 12 bilhões ao governo para que tenhamos um déficit primário de 140 bilhões de reais. Os analistas mais conceituados só vislumbram a perspectiva de retomarmos superávites primários em 2020. Alguns falam em 2021. Até lá, senador Cristóvão, nós ainda teremos uma trajetória de elevação da dívida brasileira, sobretudo a relação dívida-PIB, que continua a se deteriorar. Portanto, é um quadro que ainda nos aponta um quadro de muita preocupação e, evidentemente, nós todos torcemos pela recuperação econômica do país, mas ainda estamos convivendo, especialmente para os setores produtivos, com um quadro extremamente difícil, demanda deprimida e taxa de juros reais elevadíssima. Mas eu queria ouvir com muita atenção o senador Cristóvão Buarque.
Senador Armando, eu acho que esse é um tema que a gente devia estar debatendo mais vezes aqui. E a presidência do senador Ataídes também favorece, porque ele é um dos que se interessa por esse tema. O que nós estamos passando, e esse fato de que vamos esperar muitos anos para equilibrar nossas contas, estava previsto. Quantos de nós não disse aqui, e o senador Taíde foi um dos que eu dilagou, nós alertamos que isso iria acontecer. Uma economia entra em desequilíbrio rapidamente, mas não sai rapidamente. Mas é preciso entender por que que aconteceu isso e por que o governo atual está indo na direção certa. Aconteceu, em primeiro lugar, por razões eleitorais, eleitoreiras, por irresponsabilidade, mas também tem uma coisa mais profunda, senador Rigoff. Havia uma concepção que ainda permanece na cabeça de muita gente que se diz de esquerda, para mim não é esquerda, é ex-esquerda, é do passado, de que a economia pode ser manipulada, de que a economia tem que ser tratada com ideologia. Para mim, está claro que depois da globalização, que ninguém vai parar, nem o Trump, que depois da afirmação do mercado, dessa realidade de hoje, e depois da automação, a economia tem que ser eficiente, não justa. A justiça está no social, graças ao produto da economia eficiente gerar um excedente para investimento nas mãos dos empresários e nas mãos do governo para aplicar corretamente. Isso exige equilíbrio fiscal, porque sem o equilíbrio fiscal não tem eficiência a economia por muito tempo. Às vezes até o desequilíbrio gera um crescimento. Você gasta muito, como você gasta muito também em casa, pedindo dinheiro emprestado, no primeiro momento é euforia e melhora tudo. Depois vem a ressaca, que é o que a gente está vivendo hoje, uma ressaca de anos e anos de política econômica não apenas equivocada, mas com uma intervenção perigosa. Economia tem que ser eficiente, obviamente sob regras morais. Não pode ter lucro com cocaína, não pode ter trabalho escravo, tem regras morais. Deixa ela funcionar. E aí a gente usa o produto dela para investir no social, para quebrar as desigualdades, para quebrar o desequilíbrio na saúde, para, por exemplo, investir na educação, que inclusive tem um efeito positivo na economia de volta. O investimento na saúde é bom para cada um de nós, indivíduo, mas o investimento na educação é bom para todos, inclusive os que não estudam, porque aumenta a produtividade. Então, o seu discurso é apropriado. Agora, nós não vamos poder apressar, além da velocidade normal, a queda da taxa de juros. Eu não acho que a gente deva apressar, além do normal, o crescimento. Vai ter uma regra, vai ter uma dinâmica própria, que é isso que eu digo, a economia tem um compromisso, ser eficiente. E aí temos que fazer as reformas necessárias para ajustar a economia aos tempos de hoje. E eu espero que o governo consiga trazer para aqui e ser aprovado uma proposta de previdência eficiente e que o povo entenda que é boa, senão não vai ser bem. Traga uma proposta de reforma trabalhista para que as coisas funcionem bem, para que haja eficiência. E com isso possamos liberar a economia para crescer. E a partir do crescimento temos os recursos para fazer a justiça. Mas a justiça não se faz dentro da economia, se faz com base na economia eficiente. Eu acho que o seu discurso vai nessa linha desde que o senhor aqui está, e é um debate que nós temos tido ao longo desse tempo.
Senador Cristóvão, eu queria não só dizer que tenho muita concordância com a manifestação de Vossa Excelência, mas quero deixar claro, eu não faço a apologia de nenhuma medida voluntarista, extravagante, supondo que se pode reduzir taxa de juros a golpe de karatê. Não é isso. Mas quero dizer que há uma convergência de opiniões hoje no ambiente acadêmico, em várias áreas, analistas econômicos de diferentes correntes se alinham hoje na compreensão de que havia espaço para uma redução maior na taxa, uma redução mais rápida da taxa de juros básica da economia. Por quê? Porque raramente se combina um quadro recessivo tão agudo como esse que está presente na economia brasileira. Então, não sei se Vossa Excelência registrou, o IPCA caiu 5 pontos percentuais sobre em relação à inflação. E a taxa de juros básica caiu menos de 3%. Então, a taxa de juros real se elevou num quadro de profunda queda da atividade econômica. Portanto, não se trataria de nenhuma barbeiragem, de nenhuma medida voluntarista, nem de nenhuma medida extravagante, mas sim a compreensão de que quando há uma mudança no ciclo econômico, quando você tem um quadro depressivo e não apenas recessivo, você tem que, efetivamente, a política monetária cumpre um papel absolutamente essencial. E quanto ao quadro fiscal que Vossa Excelência aponta, há na discussão da reforma da Previdência, muitas vezes não há uma compreensão adequada de que grande parte do problema fiscal do Brasil tem um nome, chama-se Previdência. Para Vossa Excelência ter uma ideia, o gasto público na área federal cresceu ao longo desses 15, 18 anos, 10 pontos percentuais sobre o PIB. 2/3 dessa elevação, senador Otto Alencar, decorre do crescimento dos gastos previdenciários e dos gastos a ele associados. Os gastos previdenciários e de benefícios a eles associados consomem hoje 52% da Receita Federal. Então, essa nossa crise fiscal, senador Mocca, ela está contratada há muito tempo, porque esses gastos vêm crescendo de maneira explosiva. Não se pode mais aumentar a carga tributária, ou pelo menos não se deve aumentar. Então, a hora da verdade chegou. Ou nós fazemos as reformas, senador Cristóvão, ou então esse quadro fiscal não será resolvido. E essa é uma discussão que a sociedade brasileira tem que fazer. Quais são as prioridades? São os tais conflitos distributivos, não é? O que é uma economia civilizada? É capaz de poder encaminhar os conflitos distributivos e resolvê-los de forma não inflacionária. Mas se nós continuarmos a conviver com um quadro fiscal e com esse quadro de tamanho desajuste, em algum momento a inflação vai voltar, porque não haverá outra forma de resolver o problema. Portanto, é hora sim das reformas. Senador, mas eu queria, por favor, senador Otto Alencar.
Senador Armando Monteiro, eu ouço com muita atenção sempre as colocações ponderadas de Vossa Excelência sobre a economia, que conhece profundamente na prática esse setor. E eu acredito que nessa questão da Previdência, recentemente foi dado o número do rombo da Previdência, que ultimamente foi a um número que nunca foi mensurado antes. Mas eu acho que nesse aspecto, a política econômica do governo não é do governo atual, é do governo que já de algum tempo, que já vem do governo da presidente Dilma e chega agora no governo Michel Temer. 13 milhões de desempregados que tinham carteira assinada e deixaram de ter carteira assinada, deixaram de contribuir para a Previdência. Eu espero que Vossa Excelência concorde comigo que isso amplia esse déficit, amplia esse rombo da Previdência. Ademais, o governo, desde a época do ministro Joaquim Levy, agora o ministro Henrique Meirelles, ele teima em fazer uma coisa que, no meu ponto de vista, está equivocada para o momento, que é a centralização, prender os recursos, para que os recursos não possam circular na economia. Os estados estão nessa situação, até porque os estados fizeram um acordo com o governo Michel Temer para que tivessem os empréstimos agora do Banco do Brasil. Até hoje não saiu esses empréstimos. Para várias atividades, educação, saúde, infraestrutura, enfim. E sabe por quê? Ainda não foram efetivados esses contratos, que, aliás, já foram assinados e não foram efetivados, porque os juros que o Banco do Brasil quer colocar são altos demais. E sabe quem me falou isso? Não foram os governadores, não. Foi a secretária do Tesouro Nacional, doutora Priscila Santana. Foram os homens do Ministério da Fazenda. Como é que um banco oficial quer emprestar recursos para os estados investirem na geração de emprego e renda, porque vai em atividades que absorvem mão de obra, e quer colocar juros praticamente de agiotagem? Esse é um país da agiotagem há muito tempo, até porque, tradicionalmente, toma conta do dinheiro ex-banqueiro, as pessoas estiverem em banco. E, como tal, o juro está lá em cima. Se o dinheiro não circula no estado, nos municípios, na economia, na indústria, no comércio, se não circula na mão do povo, digamos assim, o estado não avança, o estado recua. E essa recessão. E outra coisa, o controle da inflação não está só na política econômica do governo, não. Está exatamente também nos 13 milhões de desempregados que deixaram de consumir e que aumenta a cada dia o desemprego. Na minha opinião, a política econômica do governo está completamente equivocada. Tem que participar, ou seja, os estados precisam ter. Estou lutando já há algum tempo para levar para o estado da Bahia um empréstimo que já está todo pronto do Banco Europeu de Investimento de 200 milhões de euros para as estradas no oeste da Bahia, para a produção e escoamento da produção de grãos, sobretudo da soja. Pois bem, não há como assinar, porque a burocracia posterga todas as reuniões. Já tivemos várias reuniões com o ministro da Fazenda, com o doutor Mansueto, com a secretária do Tesouro Nacional. Eu vejo que eu acho que segurar o dinheiro e deixar aplicar na ciranda financeira, na agiotagem oficial dos bancos, é o principal erro que nós estamos vendo há muito tempo nesse país. Aliás, nessa política da nova república recente, nós tivemos um ministro da Fazenda com a visão de Brasil. Um só. Fernando Henrique Cardoso, que não era ex-banqueiro, era um sociólogo, que fez o Plano Real e, a partir daí, começaram a ter as políticas econômicas e que tiveram grandes alcances sociais, que foram elevadas no período do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, o Brasil, na minha opinião, está com a política econômica equivocada e vai levar cada dia mais o desemprego. E, repetindo, o controle da inflação não é política econômica. São 13 milhões de desempregados que pararam de consumir e estão consumindo menos no Brasil.
Bom, eu queria dizer ao senador Otto Alencar, o nobre senador, que concordo que esse quadro fiscal está agravado pela recessão, ou seja, a queda da arrecadação em todos os níveis. Agora, a gente se pergunta o que é causa e o que é efeito. Esse é um processo que se retroalimenta. O nível de atividade econômica não se sustenta porque há um grave desequilíbrio estrutural na área fiscal e, ao mesmo tempo, esse desequilíbrio termina subtraindo poupança, porque não há investimento sem poupança. O setor público não poupa. As empresas não têm lucro porque a carga tributária é muito grande. Então, eu pergunto, quais serão os vetores desse novo ciclo de crescimento? De onde é que vem? Vem da poupança? Da poupança privada, da poupança pública, meu caro senador Ferraz. Então, essa é uma discussão saudável. Eu acho que essa casa precisa debater mais esse tema. Lembrando, senador Otto, que amanhã nós vamos ter uma discussão interessante sobre as reformas microeconômicas, porque se fala muito no Brasil da macroeconomia, mas o mundo real como ensinava o eminente ex-vice-presidente da República, Zé de Abreu. E se não der a elas um ambiente melhor, não adianta os tecnocratas formularem planos sem que se atente para a chamada economia real. E o ambiente que hoje é oferecido às empresas é um ambiente hostil, burocracia, má regulação, margens e spreads bancários elevadíssimos, juros que não são compatíveis com as taxas de retorno da economia. Então, vamos discutir mais os temas microeconômicos, porque a produtividade no Brasil só vai melhorar, senador Ataíde, se for oferecido às empresas um ambiente melhor. Tirar o peso de quem produz, que eu acho que é o que está sacrificando, senador Otto, o nosso país. Mas eu escuto com muita atenção o senador Ataíde, que vai trazer aqui as suas considerações.
Eu serei bem rápido, bem breve, que o nosso presidente deve estar com vontade de começar a hora do dia. Mas esse assunto econômico, senador Monteiro, ele me assanha. Eu tenho prazer em falar em economia, apesar de não ser economista. Eu tenho aqui, ao longo dos anos, conversado muito com o nosso querido amigo e competente, experiente na área econômica, senador Cristóvão. Eu quero coadunar com Vossa Excelência, senador Monteiro, quando Vossa Excelência disse que o governo poderia ter sido um pouco mais audacioso nessa queda de juros, nessa taxa de queda de juros. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Com a taxa de juros, com a taxa de inflação em março de 2017, praticamente no centro da meta, 4,57, o governo poderia ter baixado pelo menos 1,5 nessa taxa de juros. Eu diria que o presidente Michel Temer perdeu uma grande oportunidade de dar um choque nessa taxa de juros. Vossa Excelência colocou sobre a taxa real de juros, porque nós temos o hábito de falar da taxa Selic, não é? A taxa real que Vossa Excelência colocou, que hoje está na ordem de 7%, muitíssimo alta. Mas é bom que se lembra, né, que nós nos lembramos que quando o governo anterior saiu, deixou uma taxa de juros real em 2016, em agosto, de 8,5. Né? E o senador Cristóvão, sabido como ele é da área, ele perguntou há alguns minutos o porquê que o Brasil está vivendo essa crise econômica. O porquê? É muito fácil essa resposta. A corrupção é uma causa, a má gestão é outra causa, a falta das reformas necessárias da previdência, a trabalhista, a tributária, a fiscal, também é outra causa. E a causa maior de tudo isto, na minha concepção, é os 4 trilhões e 300 bilhões de reais que nós estamos devendo. Essa despesa financeira está inviabilizando o crescimento do nosso país, está inviabilizando investimento nas áreas que deveria estar acontecendo. Então, esse assunto muito me agrada e eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, que também é um grande conhecedor da economia do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Ataíde. Eu tenho a satisfação de passar agora à senadora Ana Amélia.
Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que foi ministro da Indústria e Comércio do nosso país, conhece como poucos a economia, e eu queria dizer-lhe que ontem, lá em Porto Alegre, com a presença do presidente da CNI, Robson de Andrade, do presidente da Confederação das Indústrias do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, discutimos o espectro das reformas, em particular o fim do imposto sindical. Queria saudar a iniciativa do presidente da CNI de ser favorável ao fim do imposto sindical obrigatório. Isso é um marco importante, porque só os eficientes sindicatos vão prestar serviço, porque o associado, o filiado ao sindicato vai saber que está recebendo um prêmio quando paga voluntariamente. Mas eu queria ratificar a manifestação de Vossa Excelência sobre essa análise da economia brasileira, lembrando que nós não podemos continuar naquela famosa para e anda, ou chamado voo de galinha, e isso cria um problema de instabilidade. Foi retirado há pouco, foi reonerado setores amplamente empregadores de mão de obra. Isso para o empreendedor, para quem está trabalhando, não consegue fazer qualquer planejamento com essa insegurança. Então, um setor de alto emprego de mão de obra, como o setor coureiro calçadista do meu estado, que Vossa Excelência conhece tão bem, agora está aí desesperado porque não sabe, afinal, vai pagar, não vai pagar, esse retorno da reoneração é uma insegurança jurídica injustificável nesta hora que começamos a alçar de leve um voo à retomada do crescimento com redução dos juros e da inflação. Então, queria cumprimentar a Vossa Excelência por essa abordagem, senador Armando Monteiro.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero concordar com Vossa Excelência que essa reoneração pouparam três setores de forma justa. Algumas escolhas, por exemplo, a Constituição Civil, nós reconhecemos. Mas sabe, Vossa Excelência, que alguns setores intensivos de mão de obra e exportadores foram punidos com a reoneração. Toda a cadeia couro calçadista, como Vossa Excelência aludiu, e o setor têxtil e de confecções. Portanto, me parece que tenha sido algo equivocado você onerar um setor exportador que enfrenta um quadro de muita dificuldade em termos de competitividade por razões estruturais e também pela apreciação do câmbio. É bom lembrar que nós estamos com o câmbio apreciado em relação ao ano passado em mais de 20%. Então, nessa hora, além de poder enfrentar o processo de valorização da moeda, o que tira competitividade, esses setores são onerados na folha de pagamento. Exatamente porque antes, quando a base de contribuição não era a folha, era o faturamento, a receita de exportação não era alcançada pela tributação. Portanto, ao retornar à base folha, esses setores estão sendo fortemente atingidos e onerados. Eu queria ouvir aqui o senador, nosso conterrâneo, o nobre senador Fernando Bezerra Coelho.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Eu não poderia de deixar de vir à tribuna de aparte para não só parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, trazendo para o debate essa agenda da microeconomia para impulsionar a produtividade da economia brasileira. E essa agenda foi colocada em boas mãos por decisão do senador Tasso Gereissati, pela sua experiência como líder empresarial, como empresário, como ministro de Estado, como parlamentar, pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve com esmero, com excelência, aqui no Senado Federal e antes lá na Câmara dos Deputados. Mas eu queria trazer uma notícia, porque Vossa Excelência falou de juros, da redução da Selic.
É o nosso FNE.
E eu gostaria de trazer
uma notícia,
porque hoje, ao lado do senador Eunício Oliveira, nós estivemos numa reunião com o presidente da República, o presidente Michel Temer, tratando da reforma da Previdência. E, a pedido do presidente do Senado, eu abordei o presidente da República cobrando a questão dos juros do FNE. E, para minha alegria, o presidente disse que concorda com essa mobilização da bancada do Nordeste e que ele já recomendou expressamente ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para que esses juros do FNE, do FNO, do FCO possam ser revistos. Portanto, essa era a notícia que eu queria compartilhar, agradecer a liderança do meu presidente, senador Eunício Oliveira, que eu tenho absoluta certeza agora vai agendar uma reunião da bancada do Nordeste com o ministro Henrique Meirelles, para que antes de terminar o mês de abril, possam ser definidos juros mais favoráveis para os contratos e empréstimos através dos fundos constitucionais, para a gente poder reanimar a economia regional. Os indicadores do Banco Central já vêm numa boa direção, mostrando que a economia dá sinais de recuperação, de vitalidade, e acredito que o trabalho que Vossa Excelência vai realizar no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos será de fundamental importância para que a gente possa também levar a contribuição do Congresso Nacional, do Senado Federal, para ver a economia brasileira reaquecida e, sobretudo, gerando emprego, a devolução do emprego, do salário, da renda para o trabalhador brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência.
Senador Fernando Bezerra, eu quero fazer justiça aqui a Vossa Excelência, porque essa luta pela redução dos juros do FNE, Vossa Excelência capitaneou nessa casa. E com a sua voz sempre muito ouvida e, sobretudo, com a sua a maneira, vamos dizer, muito firme com que Vossa Excelência tem defendido essa posição, afinal, o governo parece que dá sinais de que vai fazer esse movimento, que é absolutamente necessário. Os fundos constitucionais, os bancos operadores estão com dinheiro, estão com excesso de caixa e não aplicam, porque com essa taxa de juros, quer dizer, daqui a pouco a Selic está igual à taxa do FNE. Quer dizer, isso é um contrassenso. Eu quero ser justo, porque Vossa Excelência foi uma voz que se levantou desde a primeira hora, pugnando por essa posição, e eu quero, portanto, me associar, e se receber um convite, estarei acompanhando também essa delegação aqui de senadores do Nordeste, que eu tenho certeza que o presidente Eunício vai também capitanear, para levar o ministro da Fazenda essa posição, que é absolutamente inaceitável que os juros do FNE continuem no patamar em que se encontra. Eu queria ouvir o nobre senador Mock e, em seguida, o senador Raimundo Lira, pedindo licença, porque o senador Mock havia antes se solicitado à parte.
Eminente senador Armando Monteiro, uma das vozes mais ouvidas aqui no plenário desse Senado, principalmente quando Vossa Excelência aborda temas como esse que Vossa Excelência está abordando aí hoje da tribuna. Mas eu quero ser objetivo, até porque o senador Fernando Lira ainda vai dar sua contribuição. Eu quero primeiro me somar ao elogio que Vossa Excelência faz ao senador Fernando Bezerra na luta. Agora, eu gostaria que, quando Vossa Excelência se referisse ao FNE, Nordeste, Vossa Excelência se referisse aos fundos constitucionais, porque o que está acontecendo no fundo constitucional do Nordeste não é diferente do que acontece com o fundo constitucional do Centro-Oeste,
do Norte.
Então, é importante que o ministro da Fazenda se sensibilize em abaixar o juro dos fundos constitucionais. E parabenizar, amanhã vou fazer questão de estar presente na reunião que nós vamos tratar da economia real, daquilo que acontece na prática, no dia a dia, como nós falamos, na fronteira, no chão, né? Então é isso, eu vim aqui para lhe cumprimentar pela audiência de amanhã e já me comprometendo lá a ouvi-lo.
Agradeço a Vossa Excelência e quero ouvir o nobre senador Raimundo Lira e o companheiro senador Perrella, está escrito também, não. Senador Raimundo Lira.
Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência está falando de um assunto que eu considero da maior importância, que é exatamente falando a respeito do funcionamento da economia brasileira. Nós verificamos nos últimos anos, a partir dos últimos, podemos considerar os últimos 50 anos, que nenhuma nação atingiu o grau de pleno desenvolvimento econômico sem que fosse através de duas linhas básicas: educação de qualidade e exportação de produtos. Educação de qualidade, todo mundo sabe o que é, até porque já foi amplamente falado aqui nessa casa pelo ilustre senador Cristóvão Buarque. E por que exportação? exportação é uma consequência do ensino de qualidade, porque o produto exportado, o produto industrial exportado, ele contém todo o conhecimento intelectual, toda a tecnologia, toda a pesquisa, toda a ciência que o país desenvolve para competir no mercado internacional. Agora, eu diria, Vossa Excelência, se nós analisarmos quanto representava a indústria brasileira 25 anos atrás e quanto representa hoje no contexto do produto interno bruto, me parece que nós estamos nos aproximando aí de 12 a 13% do produto interno bruto, quando já tivemos mais de 30% dessa participação. Aí eu diria, Vossa Excelência, como nós poderemos atingir um grau de desenvolvimento econômico através da exportação se nós não temos eficiência? Como é que nós podemos ter eficiência, por exemplo, com, eu diria que um exemplo claro, prático, o Banco Itaú tem 84 mil funcionários e tem 60 mil ações trabalhistas. Então, essas 60 mil ações trabalhistas, o passivo dessas 60 mil ações trabalhistas está contido nos juros. Isso significa dizer que para que nós possamos ter eficiência na economia, nós temos que ter juros baratos, juros que realmente sejam indutores do desenvolvimento da atividade empresarial. E esses 60 mil ações trabalhistas está contido, está dentro da taxa de juros que Vossa Excelência, que nós chamamos de juro real. Como nós podemos ter uma mão de obra competitiva para que possamos ter um produto competitivo se nós temos uma violência extraordinária? Eu já vi dados em que em alguns setores da economia nós pagamos 15 vezes o custo da segurança em relação a esse mesmo setor nos Estados Unidos. 15 vezes. E esta violência está contida dentro do custo do nosso produto. Então, não temos como ter eficiência sem que nós possamos partir para uma solução quase que globalizada de tudo aquilo que nós criamos, principalmente a partir da Constituição, a partir da promulgação da Constituição de 1986, quando nós escolhemos o caminho da corporação, o caminho do Estado supridor de todas as necessidades. Enfim, é essa eficiência que Vossa Excelência tanto batalhou no Ministério da Indústria e Comércio. Obrigado, senhor. E que hoje nós precisamos dela de forma fundamental. E apenas para encerrar, o dado mais incrível que nós temos é que hoje um operário americano, um trabalhador americano, ele produz quatro vezes o que produz um trabalhador brasileiro. Então, nesta forma, nesta pisada, como diria o meu pai, nós não chegaremos a um pleno desenvolvimento econômico nos próximos 100 anos. Muito obrigado, senador.
Agradeço muito a Vossa Excelência. Nossa posição é muito convergente. Acho que o desafio é fazer uma coisa incremental, porque se nós também imaginarmos que vamos resolver todos os problemas sistêmicos para poder fazer a competitividade, eu acho que é uma agenda densa, desafiadora, multifacetada, porque são várias direções, mas o importante é o seguinte, é que a gente possa ir melhorando o ambiente e, de maneira incremental, melhorando a produtividade. E Vossa Excelência fez aqui considerações muito pertinentes, apontando essas ineficiências sistêmicas e os problemas que, infelizmente, estão ainda presentes na nossa realidade econômica.
Senador Armando.
Por
aqui,
favor.
Senador. Jorge, que...
Eu queria, meu nome senador, o senador Zezé Perrella estava inscrito já, eu queria me desculpar com ele. Logo em seguida, Vossa Excelência, tenho muito interesse de ouvi-los. Senador Perrella.
Só para te parabenizar, senador Armando, Vossa Excelência entende bem do assunto que está falando, né? Desde o meu primeiro dia de mandato, né, o que eu sempre defendi aqui, eu nunca vi um país em crise sair da crise praticando juros extorsivos, como se pratica no Brasil. Tem um projeto meu aqui, inclusive com relação a cartão de crédito. Como é que se permite cobrar 500% ao ano de juros no cartão de crédito? A pessoa às vezes usa o cartão de crédito para pagar uma conta de água, uma conta de luz, né? Porque é um dinheiro de plástico, a pessoa acha que aquilo é dinheiro, né? E cartão de crédito não é dinheiro. Mas, enfim, no final, quem tomou 5 mil reais de emprestado paga 60 mil reais no final do ano. Né? São os absurdos da economia brasileira. E eu vejo a gente na contramão dos grandes países. Né? Os Estados Unidos, quando entrou em crise, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Praticar juros negativos para sair da inércia e aquecer novamente a economia americana. E a receita está aí, é só copiar. Infelizmente, nós somos comandados por grandes conglomerados financeiros. É a indústria do lucro. Eles não estão interessados em emprestar dinheiro a juros subsidiados para o pequeno agricultor ou para o pequeno comerciante. Mesmo o juro de hoje, no patamar de 12%, 13%, eu não conheço nenhum empresário de médio e pequeno porte que consegue dinheiro desse preço. Dinheiro desse preço é para os grandes conglomerados, aliás, é para as grandes empresas, né, que pegam dinheiro para construir plantas lá fora, para o Zaique Batista da vida, esses conseguem. O resto não consegue não, senador. Então, acho que nós tínhamos que prestar atenção nisso. Infelizmente, foi falado aqui, nós somos comandados. Qualquer ministro da Fazenda que entra, seja do governo Lula, Dilma ou hoje de agora, são pessoas comprometidas com os grandes conglomerados financeiros. E o interesse deles é sempre visto na frente. Aliás, são os grandes financiadores de campanha, esses bancos, né? Nós temos que mudar isso e pensar um pouquinho no Brasil. Parabéns, senador.
Olha, agradeço a manifestação de Vossa Excelência, que é muito coincidente com a linha do nosso pronunciamento. Com essa taxa de juros, com esse padrão de financiamento, o Brasil não vai nunca criar um ambiente favorável às empresas. Meu caro nobre senador Jorge Viana.
Só um minuto para... Queria, com a compreensão do nosso presidente, senador, nisso temos já... Mas queria me associar a Vossa Excelência, senador Armando, dizer que o discurso de Vossa Excelência é uma constatação de um Brasil real que, lamentavelmente, alguns veículos de comunicação e o próprio governo tentam esconder. Vossa Excelência deixa muito claro algo que às vezes conversamos. A taxa de juros no Brasil não está diminuindo, está aumentando. Com a queda da inflação para abaixo de 5, para o centro da meta, e se mantendo taxa de juros acima de 10%, 12%, 13%, é óbvio que nós temos uma taxa de juros real que cresceu, que já foi de 4% quando você tinha a taxa de juros de 14% e a inflação perto de 10%, dava 4%. Agora está dando 7,5%. Outra coisa gravíssima, o desaparecimento do crédito. Não há crédito para quem quer salvar a sua empresa, para quem quer investir. E aí você tem uma situação, uma queda de inflação por falta de demanda, o povo não tem dinheiro para comprar, derruba a inflação. E o Brasil fica barato. Está todo mundo vendendo o pouco que tem. Pode andar nas cidades, placa, vende-se para todo lugar. E o mais grave, estão vendendo também, ou tentando vender o Brasil por algumas moedas. Eu acho que o discurso de Vossa Excelência, que foi ministro da presidente Dilma, que presidiu a Confederação Nacional das Indústrias, traz uma reflexão muito grande. E o lamentável, eu sempre achei que opinião pública é para ser respeitada, não é para ser temida. Agora o Brasil está vivendo um tempo que a opinião pública nem é temida, nem é respeitada. Porque se ela fosse respeitada, uma série dessas medidas que estão vindo para cá, esses pacotes, que desmonta o Estado brasileiro, o Estado Social brasileiro, não estaria nem no Congresso sendo apreciado. Parabenizo Vossa Excelência, senador Armando.
Muito obrigado, nobre senador. Presidente, eu agradeço. Presidente, com a sua tolerância, o último...
Eu vou pedir só... Não, obviamente que ouvir Vossa Excelência é sempre muito gratificante para essa casa.
Mas é o senador Medeiros.
Vossa Excelência que é um homem que entende bastante de economia e de desenvolvimento do país. Eu vou, obviamente, pedir a Vossa Excelência que... Concedo a palavra ao senador Medeiros, que pediu e na sequência nós vamos começar a ordem do dia com votação. Perfeito, nominal.
Senador Medeiros, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Vossa Excelência foi muito feliz, até porque a agonia dos brasileiros hoje não consegue entender de onde vem juros de quase 500% no cartão. Essa coisa é terrível. Parte disso também, como foi dito aqui por outros senadores, é fruto também da que a marolinha chegou, né? Agora, eu não concordo que desmonta o Estado Social brasileiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o desmonte, as crises econômicas, às vezes uma safadagem bancária, com a política do que o governo, na verdade, está querendo colocar o Brasil nos eixos. Não concordo que esteja desmontando. E finalizando, senador Armando Monteiro, Concluindo já, senhor presidente. Finalizando, eu penso que Vossa Excelência está... Penso não, acredito que Vossa Excelência está corretíssimo, que nós precisamos tomar uma outra postura aqui. É incompatível que o segmento que mais ganha, e eu não sou contra que ninguém ganhe, eu sou a favor que ganhe, mas que, por exemplo, deva a Previdência. Aqui nós temos visto discurso, não tem justificativa plausível nenhum para que esse segmento bancário, até porque toda vez que acontece crise, por exemplo, na indústria, a indústria quebra. Mas quando acontece com esses segmentos, existe uma tônica no mundo de que não podemos deixar esse setor quebrar. É aqui, é nos Estados Unidos, é em tudo que é lugar. Vem o Estado e salva. Essas pessoas são as que mais defendem o Estado liberal, o mercado e tudo, a política de mercado, econômica de mercado, mas são as primeiras a socorrer da viúva no momento que se dão mal. Então nós precisamos realmente ter um outro olhar. Ou salvamos a todos ou não salvamos a ninguém, mas acima de tudo nós precisamos que eles possam ir um pouco mais devagar com a dor, porque a sociedade não aguenta esses juros escoxantes. Muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu agradeço pela tolerância.